passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
...2016 será um ano de recuperação. É isso que muitos senadores esperam. Após um 2015 conturbado, com políticos investigados na Operação Lava Jato, pedido de impeachment da presidente da República aceito pela Câmara dos Deputados e a piora de diversos indicadores econômicos, a expectativa é que o Congresso contribua para melhorar os cenários político e econômico construídos ao longo do ano passado. Esta discussão e a previsão dos assuntos que prometem ocupar a pauta deste ano, você acompanha agora na reportagem especial 2016, um ano de desafios.
A expectativa da base do governo é de um cenário econômico mais otimista em 2016.
Apesar da previsão do mercado ser de uma retração superior a 3% do PIB, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acredita que o ritmo servirá de base para a recuperação total da economia em 2017, quando é esperado um PIB positivo de 0,7%.
Eu não tenho dúvidas que nós vamos ter um ambiente melhor e o Congresso vai dar sua contribuição para que a gente possa resgatar aí o crescimento da economia e entrar em 2017 com um ano mais alvissareiro. Se 2015 foi um ano de crise, 2016 é um ano de recuperação.
O líder do PT no Senado, Humberto Costa, representante do estado de Pernambuco, também está confiante diante de todos os desafios que o governo tem pela frente.
Para ele, a gravidade da crise de 2015 não deve se repetir este ano.
Eu acredito que nenhum ano poderá ser tão difícil quanto foi o de 2015. Eu tenho até uma expectativa muito positiva em relação a 2016.
Para melhorar o quadro, o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que é preciso haver mais diálogo no Congresso e que todos devem trabalhar juntos na solução dos problemas.
Nós não podemos ter no Congresso uma sequência de 2015, um palco de enfrentamento de situação e de oposição. Ou encontramos uma maneira de trabalharmos os interesses do país objetivamente, independente das eleições, que já ficaram bem mais para trás, ou o Brasil vai seguir piorando e aí, lamentavelmente, nós vamos também ter, de certa forma, uma culpa por essa piora.
Já o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, afirma que a possibilidade de mais consenso, por enquanto, é inviável.
Não há hipótese de entendimento enquanto o governo mantiver a postura de arrogância que tem mantido. A presidente Dilma e o seu governo quebraram o Brasil e agora, através de aumento de impostos, ela quer que o povo brasileiro pague essa conta. Nós, do PSDB, da oposição, não vamos votar qualquer aumento de impostos.
A criação de impostos para sair da crise está longe de ser consenso entre os senadores.
Enquanto alguns acreditam não haver alternativa, outros acham que a proposta do governo penaliza a população ao aumentar ainda mais a carga tributária.
Para contornar a crise financeira, o governo sugere a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras.
Conhecido como Imposto do Cheque, a CPMF vigorou por 10 anos até 2007, quando foi derrubada pelo Senado.
Ela injetou nos cofres públicos mais de 222 bilhões de reais. Agora, o governo espera arrecadar 10 bilhões nos últimos 4 meses de 2016.
Mas, para começar a valer em setembro, a proposta precisa ser aprovada até maio. Por isso, o governo sabe que deve correr.
O líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, do Ceará, acha que a aprovação será uma tarefa difícil.
O Congresso Nacional não faltou nem com o governo, nem faltou com o Brasil. Lamentavelmente, as respostas ainda não chegaram em benefício da população brasileira. Tenho certeza que nós temos aqui um ano de muita dificuldade, onde o governo quer aprovar a CPMF, mais um imposto contra a população brasileira. Não será uma tarefa fácil.
A possibilidade de recriação da CPMF está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovada, ainda vai para uma comissão especial. Depois, ainda precisa passar pelo plenário da Câmara para chegar ao Senado.
A proposta inicial é de que 0,2% de cada transação bancária vá para a Previdência Social, com previsão de cobrança até o fim de 2019.
mas negociações estão em curso para que a alíquota seja aumentada e o dinheiro arrecadado possa ser dividido com estados e municípios e vá também para o financiamento da saúde.
É o que defende a senadora Gleisi Hoffmann.
Principalmente no momento em que a saúde, a seguridade precisam de recursos, e aí vai ter que ser uma discussão de partilhar esse imposto com estados e municípios, que é um imposto que é importante para a arrecadação, mas também para a fiscalização do sistema financeiro.
Já o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, não acredita na aprovação da proposta.
Não adianta continuar tributando, chamando o povo para pagar a conta, e a qualidade do gasto público não é a mesma que a gente vê em muitos países por aí. Eu acredito que é hora de fechar os ralos, dar mais qualidade ao gasto. Quem paga e quem recebe os benefícios estariam muito mais satisfeitos.
Para o senador Jorge Viana, a discussão não pode ser reduzida apenas à diminuição ou não da carga tributária.
Não adianta tratar temas como financiamento da saúde apenas de mais imposto ou menos imposto. Há uma crise do financiamento da saúde no país e a CPMF é uma das saídas. Eu acho que ela não deveria ter sido extinta, deveria ter sido aperfeiçoada, reduzida a sua alíquota. Esse era o melhor.
Outra saída para a crise econômica que vem sendo debatida é a regulamentação dos jogos de azar no país.
Se aprovada, estima-se que ela poderia gerar cerca de 15 bilhões de reais em impostos para os cofres do governo.
A contribuição seria de 10% sobre a receita bruta para estabelecimentos físicos e 20% para jogos online. O dinheiro iria para a Seguridade Social.
O senador Benedito de Lira, do PP alagoano, é um dos defensores da legalização de cassinos, jogo do bicho, bingos e apostas online.
Eu acho que é o caminho. Nós vivemos num ambiente de hipocrisia. Não existe regulamentação do jogo, mas existe o jogo. O caminho está aberto, sem trazer lei para criar mais impostos. Faz mais o jogo do bicho, o jogo de azar, traz problema para a família. Não, joga quem quer. Ninguém é obrigado a jogar. Os países civilizados jogam. Então, por que que a gente não regulamenta?
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, acredita que a liberação dos jogos de azar pode abrir as portas para outros problemas.
A lei de responsabilidade fiscal não está sendo cumprida, a gente flexibiliza. O jogo está acontecendo, a gente legaliza. E aí, aos poucos, a gente vai legalizando o que não deveria. Além disso, é um gesto que traz droga em geral, prostituição e concentra renda, porque 1 milhão joga e 1 ganha.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que é preciso observar o exemplo de outros países.
Eu acho que nós temos que examinar a legislação. A Argentina tem cassino, o Uruguai tem cassino, e não consta que esses países tenham problemas graves nas suas economias ou na sua estrutura institucional. Então, eu acho que nós temos que ver o exemplo dos vizinhos. Então, vejo que há resistências muito grandes, mas eu acho que é dever na democracia de examinar esse assunto.
E nesse cenário de crise, o governo também está diante de um rombo na Previdência Social, que em 2016 pode chegar a 130 bilhões de reais.
Por isso, a presidente Dilma Rousseff pretende emplacar uma reforma ainda neste ano.
Especialistas afirmam que colocar uma idade mínima é fundamental para evitar que o déficit continue crescendo.
Uma sugestão provável é de que essa idade seja de 65 anos, alcançados de forma gradual nas próximas décadas.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, as alterações não podem interferir nos direitos já adquiridos dos aposentados.
Toda vez que falo em reforma, é, na verdade, visando retirar direitos do trabalhador e do aposentado. Tanto a reforma da Previdência, como também a reforma trabalhista. Que achamos que 2016, como a crise, infelizmente, tudo indica que não vai diminuir, o alvo vai ser o direito do trabalhador e do aposentado, e por isso nós estaremos vigilantes.
Para a senadora Ana Amélia, será difícil convencer as centrais sindicais da necessidade da reforma.
Penso que o governo teria que convencer as centrais sindicais dos trabalhadores de que essas medidas são para preservar o futuro. Agora, quando o governo perde credibilidade, é mais difícil conseguir convencer setores muito sensíveis, como os trabalhadores, a fazer reformas que, na visão das centrais sindicais, vai representar prejuízo às categorias profissionais.
Segundo Cássio Cunha Lima, a oposição vai analisar a proposta de reforma da Previdência, mas desde que ela também seja defendida pela base aliada.
Olha, o PSDB vai analisar a proposta, mas coloca como elemento primordial que a base do governo endosse a proposta, porque eles ficam tirando o corpo fora e querendo empurrar a conta para o PSDB e para a oposição. Não. Quem tem que assumir as responsabilidades na condução da proposta é o governo e sua base aliada. Fora disso, é jogo de cena e nós não faremos parte de jogo de cena.
Hoje existem duas fórmulas de cálculo, o fator previdenciário e a fórmula 85-95, recém-aprovada pelo Congresso Nacional. Mas a idade mínima pode coexistir com as duas, se tornando mais um pré-requisito.
A média de idade de aposentadoria hoje no país é de 52 anos para as mulheres e 55 para os homens. Mas, segundo especialistas, o padrão no mundo já é de 65 anos para homens e mulheres.
Igualar a idade mínima entre os gêneros pode ser uma das medidas do governo. A transição ocorreria de forma gradual.
Mas, para a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, a mudança é controversa se levarmos em conta a jornada das mulheres fora do trabalho.
Não há uma aceitação muito ampla dessa proposta, até porque a dupla, tripla jornada de trabalho das mulheres, principalmente nós, que administramos casa, tomamos conta de filhos e tudo mais, nunca disseram que essas tarefas são equilibradas. Isso é uma grande discussão a ser feita, mas é para ser colocada mesmo.
Além da reforma da Previdência, o projeto que trata da terceirização assusta os trabalhadores.
A proposta aprovada na Câmara permite a terceirização, inclusive da atividade fim, e gerou bastante polêmica. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, já chegou a afirmar que liberar a terceirização significa precarizar ainda mais as relações de trabalho.
Para Paulo Paim, relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Nacional, a terceirização não deve passar com esse ponto.
Como veio da Câmara, eu não acredito que ele passe, que ele só vem na linha de trazer mais prejuízo ainda para o trabalhador. Cada 10 acidentes no trabalho, 8 é de empresa terceirizada. Cada 100 ação na justiça, proporcionalmente, 80 é de empresa terceirizada. É isso que nós não queremos, que apliquem para os 45 milhões de brasileiros que têm carteira assinada.
Além da União, a crise afeta duramente o caixa de estados e municípios.
Para ajudar a mudar essa realidade, o Senado está trabalhando desde o ano passado numa agenda federativa, trazendo as principais reivindicações de governadores e prefeitos, como explica o presidente Renan Calheiros.
É fundamental que o Senado, que é a Casa da Federação, mais uma vez não cruze os braços nessa hora. Então, nós vamos priorizar essa pauta, além daqueles pontos que já estão priorizados na chamada Agenda Brasil. Minha preocupação é como compatibilizar o funcionamento do Congresso Nacional com a realização das eleições e da Olimpíada.
Um dos pedidos de governadores e prefeitos é que o Congresso derrube o veto presidencial sobre a repatriação de recursos não declarados no exterior.
A presidente Dilma Rousseff vetou a possibilidade de destinar parte do dinheiro para os fundos de participação dos estados e dos municípios.
O senador Eunício Oliveira concorda com a divisão.
Não é justo que fique apenas com a União, que já mantém, né, o maior bolo na divisão dos impostos que são arrecadados. Então eu acho extremamente razoável que essa postulação dos governadores quando eles querem também a participação na divisão desse bolo.
E no próximo bloco, os senadores comentam os elementos da crise política, agravada em parte por um quadro de desemprego e recessão.
Para o senador Jorge Viana, a crise vai exigir empenho do Congresso Nacional para não se acentuar.
E, lamentavelmente, a crise que começou fortemente em 2015, ela vai seguir em 2016. Vai se exigir muito de todos nós que trabalhamos no Congresso Nacional pelo resultado das eleições de 2014, isso influenciou um debate muito acalorado. 2016, nós temos que ir direto ao ponto. O Brasil está enfrentando uma crise econômica e parte dela é em decorrência da crise política que o Brasil vive.
Eu
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.